Saúde Consciência. A informação a serviço da qualidade de vida.
Olá! Dormir bem é recomendado para uma melhor saúde e qualidade de vida. Mas acontece que com a pandemia, uma boa noite de sono tem sido mais difícil devido a mudanças de hábitos e preocupações causadas por esse momento. E olha só esse dado, uma pesquisa da Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas do Ministério da Saúde mostra que 41,7% dos brasileiros relataram alguma alteração do sono e baixa produtividade pelo cansaço gerado pela pandemia em 2020. Por isso, neste podcast, convidamos o professor da Faculdade de Medicina da UFMG, Rogério Beato, especialista em neurologia cognitiva e medicina do sono. Ele vai explicar por que nunca dormimos tão mal quanto agora, dicas para melhorar a qualidade do sono e os riscos de consumir medicamentos para dormir sem orientação de especialistas. Olá, professor, seja bem-vindo. E, para começar, o senhor poderia explicar quais são os benefícios de uma noite bem dormida?
Nós estamos falando de controle metabólico. O que, que significa? Controle de glicemia, dos lípides sanguíneos, por exemplo, colesterol e triglicérides, das funções cognitivas com relação à atenção, à memória. Nós estamos falando, por exemplo, no nosso sistema imunológico. Um dos aspectos importantes para a imunidade, são boas noites de sono. Tem vários trabalhos mostrando uma relação entre dormir mal ou algumas vacinas que demoram a produzir anticorpos em pessoas que têm piores noites de sono. Existem evidências a esse respeito, então uma recomendação para essa fase nossa tão difícil, associada à pandemia, é buscar dormir melhor.
Algumas pessoas dormem 8 horas e falam que é o suficiente. Outras já dormem 6 e ficam satisfeitas. Existe algum tempo recomendado de sono?
O sono é realizado em ciclos, né? Nós temos o sono como um todo, ele é dividido em sono não REM e sono REM. O que é importante é a ciclagem, quer dizer, é passar pelos estágios do sono. As fases, como um todo, elas são todas importantes. Parece, né, que os estudos têm mostrado é que existe uma especificidade aí do sono REM para alguns tipos de memória.
E a gente tem várias fases do sono, não é? A fase não REM, que é caracterizada por uma atividade cerebral menos intensa, que vai do sono mais leve até ficar mais profundo, e a fase REM, que tem atividade cerebral mais intensa e é onde ocorre o sonho. Uma fase é mais importante que a outra? Por exemplo, se eu acordar antes da fase REM, não vou ter tantos prejuízos.
É uma recomendação de 7 a 9 horas. Mas se pegarmos, por exemplo, adultos, então de 18 a 60 anos, existe uma recomendação formal de um sono que dure 7 a 9 horas. Então, significa que dormir abaixo de 7 horas pode ter implicações negativas e dormir também em excesso pode não ser benéfico. Existe uma pequena porcentagem da população que são os chamados dormidores curtos. Então, eles dormem, por exemplo, abaixo de 6 ou menos horas, né? Então, abaixo de 6 horas, e realmente eles ficam muito bem. Da mesma maneira que tem pessoas que vão dormir 8 horas e meia, 9 horas, 9 horas e meia, que são dormidores longos.
Professor, muitas pessoas mais idosas se queixam que passam a dormir menos, né, com o avançar da idade. Essa redução pode ser prejudicial?
Existe uma tendência a dormir menos e ter as necessidades atendidas. O processo de envelhecimento significa que a pessoa vai estar dormindo menos, então acontece com o envelhecimento da pessoa muitas vezes deitar mais cedo e acordar mais cedo. Então pode simplesmente estar havendo um adiantamento da fase do sono, então o indivíduo começa a dormir um pouco mais cedo e ao invés de dormir lá 8 horas e meia, 8 horas, ele está dormindo 7 horas por noite. Estar muito bem. Só que aí ao invés de acordar às 6, 7 da manhã, às vezes está acordando às 5. E aí, a pessoa às vezes se sente incomodada, né, e se queixa. O que é importante verificar se isso se trata apenas do processo de envelhecimento. Então, isso tem que ser acompanhado, ser avaliado e explicado, porque não necessariamente é um problema.
Professor, o senhor falou aí dos idosos, né, que podem ter uma redução natural do sono. Mas tem aquelas pessoas também de qualquer idade que se queixam de insônia. O que exatamente caracteriza a insônia? Seria só a dificuldade de dormir ou teria algo mais?
Quando falamos de insônia, nós estamos falando de uma dificuldade, seja para iniciar o sono, seja para manter o sono, que às vezes o indivíduo começa a dormir, mas ele não consegue manter o sono, então ele tem vários despertares ao longo da noite com dificuldades para voltar a dormir. Essa dificuldade para dormir, seja no início, no meio ou no fim da noite, ou uma combinação, porque às vezes o indivíduo tem a dificuldade para iniciar o sono e para manter o sono, por exemplo, ela ocorre apesar das circunstâncias adequadas para dormir, apesar do indivíduo ter o tempo adequado para dormir. Então, mesmo tendo tudo favorecendo o sono, ele tem essa dificuldade. A insônia, ela traz repercussões para o indivíduo durante o dia. Irritabilidade, mau humor, propensão a erros no trabalho, uma sensação de fadiga. Alguns insones têm sonolência ao longo do dia, mas outros não. Eles queixam de cansaço, mas sem conseguirem dormir durante o dia. Dificuldades para estudar, dificuldades para trabalhar, propensão a erros.
E quanto aos casos de insônia identificados atualmente, professor, se devem a quê?
A situação atual, né, de estar trabalhando muito em casa, as pessoas mais sedentárias, foi modificada a rotina das pessoas, as pessoas mais ansiosas, às vezes deprimidas, isso pode também estar associado à insônia e com maus hábitos, né, de trabalhar até mais tarde, já que muitos dos trabalhos são feitos em home office. Então, depois, às vezes ela vai tentar dormir, tem as condições lá adequadas para ela dormir, mas ela está tão ligada em tudo que se passa, com as notícias, o trabalho, a questão financeira, a própria família. Então, tudo isso gera uma repercussão no sono. No nosso meio, neste período agora de pandemia, tem aparecido muitos casos de insônia de toda a situação que estamos vivenciando. O risco de pegar a doença, vai ter vacina para as pessoas ou não, conhecer pessoas que estão lá, às vezes já adoecidas com a Covid. Então, assim, em termos de hábitos, é importante que as pessoas descubram aquelas atividades que as relaxam, produzem um benefício, uma sensação de bem-estar, para que elas se sintam assim antes de dormir.
E uma pessoa que sofre de insônia há mais tempo, por exemplo, 1 e 2 anos, quais as consequências isso pode trazer?
Essa é uma questão bastante interessante e pertinente. Os estudos com insônia, eles têm mostrado repercussões da insônia no organismo a médio e longo prazo. Tem estudos populacionais relacionando insônia, por exemplo, à hipertensão arterial, a doenças cardiovasculares, até um aumento de mortalidade. Aí é importante a gente salientar, porque é possível obter um tratamento e melhorar o padrão de sono. Então, quanto menor o tempo por noite de sono que esses indivíduos insones apresentam, maior a propensão à doença cardíaca, à hipertensão arterial, por exemplo, ao aparecimento de depressão. A ansiedade também tem um papel, ela contribui para a insônia, e a insônia pode piorar na ansiedade. Então, o sono tem muito a ver com o humor da pessoa, né, com o processamento das emoções. É muito interessante, né, se pensar num idoso com insônia, dependendo se o idoso estiver dormindo muito mal, dele ter algum problema de equilíbrio também até cair. Então, a insônia traz repercussões? Sim.
Agora, queria que comentasse quais são os erros mais comuns que atrapalham uma boa noite de sono. Por exemplo, beber antes de dormir pode prejudicar o descanso?
Beber e dormir não é recomendado, isso como uma regra geral. Deve ser desencorajado, apesar de que algumas pessoas bebem um pouco antes de dormir, conseguem um relaxamento e dormem. O álcool é muito interessante que, dependendo da dose em que ele é ingerido, ele altera a distribuição dos estágios do sono.
E o café? Deve ser evitado ou não tem nada a ver?
São questões interessantes, porque o café e outras bebidas estimulantes, eles contêm cafeína. E a cafeína, ela é um estimulante do sistema nervoso central. Então, ela dificulta que o sono chegue. Então, a partir de 18 horas, o café deve ser evitado. É importante que a pessoa verifique, porque algumas pessoas, mesmo às 17 horas, por exemplo, a pessoa é tão sensível à cafeína que isso pode repercutir à noite. Então, Vai ser importante que a pessoa descubra que, às vezes, o melhor para ela é só tomar um café pela manhã. Lembrando que não é só o café. Então, alguns chás, bebidas achocolatadas, né, com chocolate, se tem cafeína, alguns refrigerantes.
E agora falando de bons hábitos, né? Um banho bem quentinho, ele pode ajudar a relaxar e a dormir melhor?
Tem trabalhos muito interessantes, né, falando até 90 minutos antes de dormir, banho quente, dentro do possível, poderia ajudar as pessoas a obterem um relaxamento, a entrarem de uma maneira mais natural no sono, né?
E chá, esses chás, tem gente que usa óleo essencial, algum tipo de alimento, isso também funciona?
O que se recomenda é evitar uma alimentação que seja pesada antes de dormir. Ela tem que ser uma alimentação leve. De preferência, a pessoa deve evitar excesso de líquidos, porque algumas pessoas tomam muito líquido logo antes de dormir. E fatalmente elas irão acordar uma, duas ou mais vezes para ir ao banheiro. E se for usar óleos essenciais, que eles sejam usados dentro desses hábitos que a pessoa esteja cultivando para ajudar a dormir. Uma música que relaxe. Se ela vai buscar uma atividade, por exemplo, algumas pessoas ficam motivadas com a leitura, mas outras relaxam. A música. Então, a pessoa vai adequar o tipo de música que ela goste e que pode produzir um relaxamento para ela. Não é qualquer tipo de música.
Agora, na pandemia, muitas pessoas foram para o home office e passaram a se comunicar mais por meio das mídias eletrônicas. Isso também pode prejudicar?
Pode. Isso durante o dia, durante a manhã e o período da tarde não tem problema. Final de tarde e início da noite, o excesso de estímulos luminosos deve diminuir. Eu queria reforçar a ideia de buscar dormir bem, mesmo parecendo tão difícil, numa época tão difícil, complicada, como a que estamos vivendo. Mas que busquemos nos cuidar.
Agora, sobre tentar dormir melhor, existe algum tipo de tratamento para isso?
Existem várias linhas de tratamento. O tratamento não medicamentoso, que nós chamamos também de tratamento não farmacológico, é que é o inicial, é que deve ser tentado primeiro. Existe uma linha de terapia que se chama terapia cognitivo-comportamental para a insônia. Tal já é uma prática, né, que já é difundida, que já é bem conhecida. Mas existe uma terapia própria para a insônia. O que se faz nessa terapia? Além de trabalhar hábitos de sono, práticas de sono, trabalha-se também mudanças em relação à própria cognição que a pessoa tem em relação ao sono. O tratamento, ele tem que ser individualizado para entender por que que a pessoa tem aqueles hábitos, questão de tomar muito café. Às vezes a pessoa é uma pessoa ansiosa, ela vai precisar de um outro tipo de tratamento. Maus hábitos, ou de ficar a pessoa, por exemplo, que fica deitado tempo demais na cama fazendo atividades. O que a gente fala é porque já tem evidência de algumas práticas não farmacológicas e de um benefício comprovado cientificamente. Agora, quando essas práticas todas não funcionam, é que começa-se o uso de medicamentos.
Professor, muitas pessoas recorrem aos medicamentos antes de adotarem esses hábitos, né? E por um período aí relevante. E muitas vezes até se automedicam. Quais são os perigos disso?
Os medicamentos, tarja preta, que se compra com receita azul, os pacientes podem abusar deles, tomar doses a mais. Esse uso, ele tem que ser feito e realizado com supervisão. Esses medicamentos, além de produzirem, às vezes, sonolência diurna, eles podem aumentar risco de acidentes. Eles devem ser prescritos sob supervisão. E os pacientes terem essa responsabilidade também. Existem muitas orientações que os pacientes devem receber enquanto fazem uso desses medicamentos para dormir, porque senão ocorre realmente abuso. Então, o trabalho hoje é diminuir esses medicamentos, diminuir tanto a dose quanto a frequência do uso.
E aqui a gente pode recorrer para o tratamento da insônia.
Existe o profissional de medicina do sono. Então, tem um médico do sono. Existem neurologistas que tratam bem, existem psiquiatras que tratam bem. Como existe uma relação entre insônia e depressão? O psiquiatra muitas vezes vai tratar adequadamente esses casos. Então, a quem encaminhar? Seria interessante que a pessoa tivesse uma avaliação de um profissional que conheça as doenças do sono. Com relação à psicologia, existe uma formação em psicologia do sono. Então, existem profissionais, não psicólogos, que estão se formando, realizam terapias ou usam técnicas terapêuticas para melhorar o sono.
E chegamos ao fim de mais um podcast do Saúde e Consciência. E não deixe de participar com a gente por meio de comentários, dúvidas, sugestões, que podem ser encaminhadas para o nosso WhatsApp. O número é 031 98576-0326. E segue a gente lá no Twitter, é @saudeconsciencia. Esta edição foi produzida por Carolina Magalhães e Maria Beatriz Aquino, com trabalhos técnicos de Tiago França, da Rádio UFMG Educativa. Eu sou Carlos Carmigliatti, informação é saúde e até a próxima.
Você ouviu Saúde e Consciência. Uma produção do Centro de Comunicação Social da Faculdade de Medicina da UFMG.